Na parte de cima da tabela, Cruzeiro reavalia a condição física para definir time contra o Palmeiras.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia, neste sábado, 16 de maio de 2026, a apresentação Edson Costa e Júnior Moreira.
Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957, na Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Possibilidade de chuva hoje em Minas Gerais. A circulação dos ventos e disponibilidade de umidade mantém possibilidade de chuva isolada no centro-sul e zona da Mata Mineira. Céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Oeste e Central Mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um sábado de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento e raios. Na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 29 graus. Repórter Aline Neves.
Agora 7:02, o governo anuncia novo investimento para o tratamento de câncer na rede pública de saúde. Entre as principais entregas está a maior oferta de medicamentos oncológicos de alto custo e o financiamento inédito de cirurgias robóticas pelo SUS.
O governo federal anunciou um pacote de 2,2 bilhões de reais para ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o governo, esse é o maior investimento já realizado na rede pública para a área de oncologia. Entre as medidas anunciadas estão a criação de uma nova tabela de financiamento do SUS para ampliar a oferta de 23 medicamentos oncológicos de alto custo. O pacote também prevê financiamento para cirurgias robóticas contra o câncer na rede pública e ampliação do acesso à reconstrução mamária. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou as ações anunciadas pelo governo.
São tratamentos, por exemplo, para câncer de pulmão, câncer colorretal, câncer renal, melanoma com metástase, que estavam defasados em relação a isso. A gente, essa lista detalhada a gente publica. São medicamentos que alguns custam 650 mil reais o tratamento, que agora passa a ser garantido de graça pelo Sistema Único de Saúde. Outros custa 20, 25 mil reais para tomar a dose. Então, é uma modernização, pelo agora tem especialistas no acesso.
De acordo com o Ministério da Saúde, a ampliação da oferta de medicamentos deve beneficiar cerca de 112 mil pacientes em todo o país. Na área de reconstrução mamária, o objetivo é ampliar o acesso a procedimentos de alta complexidade e garantir a reabilitação física e psicológica para as pacientes. Já no tratamento do câncer de próstata, o SUS passa a contar com financiamento permanente para a cirurgia robótica, com investimento previsto de 50 milhões de reais. Segundo o governo, a tecnologia permite mais precisão nos procedimentos cirúrgicos. De Brasília, João Rosa.
Agora, 7:05, pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro volta a se pronunciar sobre a polêmica que envolve o Banco Master e o filme em homenagem ao pai. Após o vazamento de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio pede que apoiadores não recuem.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou que está disposto a tornar público o contrato do filme em homenagem ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do Partido Liberal. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à CNN Brasil.
Estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo
privado, né, que tem as regras de compliance, e eu não sei se eles, né, têm esse mesmo entendimento que eu, mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato.
Flávio Bolsonaro também respondeu às declarações do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que afirmou que era imperdoável ver Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Eu acho que nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a prudência, a calma e a transparência para que as coisas sejam esclarecidas. Eu acho que o Zema se precipitou. Ele não deu nem oportunidade de falar o que que era. Ele já partiu para dentro de um estúdio para gravar um vídeo, para se aproveitar eleitoralmente disso. Eu acho que foi um equívoco. Aí eu falo aqui ao vivo para vocês, eu liguei para o Zema ontem. Eu tentei falar com ele. Mandei uma mensagem que eu queria conversar com ele. Porque não é justo o que ele fez comigo. O Zema se equivocou. Eu tenho certeza que ele pode estar arrependido nesse momento. A gente tem uma grande responsabilidade de não deixar o país continuar nas mãos do PT. É isso que eu vou continuar fazendo. Né? Se o Zema quiser voltar a me ajudar nessa missão, vai ser muito bem-vindo. Mas é óbvio que em função do que aconteceu, né, se ficar do jeito que está, isso fica inviável, né, de ter uma chapa de Flávio de presidente e Zema de vice.
Nesta semana, áudios e mensagens divulgadas pelo site Intercept mostram o senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar este filme em homenagem a Jair Bolsonaro. A quantia giraria em torno de 134 milhões de reais. Flávio Bolsonaro afirma que o dinheiro é todo da iniciativa privada e não há nenhuma verba pública envolvida no custeio deste filme, o Dark Horse, um filme biográfico em homenagem a Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ressaltou em entrevista à CNN Brasil que não há nenhuma irregularidade nas conversas. De Campinas, no interior de São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora são 7:07, o pré-candidato a deputado federal e um dos principais articuladores políticos do PT, José Dirceu, recebe diagnóstico de linfoma. O ex-ministro da Casa Civil está hospitalizado no Sírio-Libanês há uma semana e descobriu a doença após exames gerais. Vamos ter mais detalhes disso com o repórter Yuri Cavalieri, que está ao vivo conosco e traz as informações. Yuri, bom dia.
Um ótimo dia a você, Edson, a quem nos acompanha exatamente. E linfoma, que é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, que é responsável pelas células de defesa do corpo. Apesar da comunicação do centro médico afirmar que José Dirceu apresenta boas condições clínicas, mesmo após o diagnóstico, o político deve continuar internado aqui na capital paulista nos próximos dias para iniciar o tratamento específico necessário. A gente lembra, ouvinte da Itatiaia, que em 2024, o ex-ministro da Casa Civil também ficou internado por aqui duas vezes. A primeira em fevereiro, em decorrência de um quadro de pneumonia, e a segunda no final de julho por uma suspeita de insuficiência coronária, que levou à realização de um procedimento de cateterismo cardíaco. O político de 80 anos anunciou em março deste ano que irá voltar ao cenário político após convite do presidente Lula, assim como seu retorno à diretoria do PT. Este é o primeiro pleito do político após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinar a anulação de todas as condenações no âmbito da Operação Lava Jato no final de 2024. A decisão revisava o parecer de 2016, quando o ex-ministro José Dirceu foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão no âmbito da operação. José Dirceu havia sido acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa por ter recebido Caixa 2 para o PT nas eleições de 2010. Edson Costa e Júnior Moreira.
Obrigado, Yuri. Agora 7:09 a seguir. Governo lança calculadora para simular renegociação de dívidas no Desenrola.
E golpistas usam programa para enganar consumidores.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A gente gata em Operação Curto Circuito. A gente gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie, porque gato de verdade é legal, gato de energia não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto-de-energia. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Sábado de Brasileirão na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 3:45 da tarde, São Bernardo e América. O Coelho segue em busca da primeira vitória na Série B. A vibração é comigo.
Adriane! Marcou!
5 horas. Começa o pré-jogo de Atlético e Mirassol. Direto da Arena MRV. O galão da massa quer pegar o elevador no brasileiro. A bola rola 6:30. No comando do Caixa.
Batida, vai entrando Caixa.
Tem mais futebol no Sabadão da Itatiaia. 9 da noite, direto de Barueri, Palmeiras e Cruzeiro. O time celeste em busca da terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão. A narração é do locutor que é nosso.
Ajeita pra fazer a roia, batida e gol! É nosso!
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa. PSG e Arsenal, direto da Hungria.
7:13, já está disponível no site do Ministério da Fazenda a nova calculadora de renegociação de dívidas do governo. A iniciativa permite que a população simule as condições de pagamento antes de aderir ao programa Novo Desenrola.
O Ministério da Fazenda lançou uma nova ferramenta para ajudar brasileiros endividados a renegociarem suas contas pelo programa Novo Desenrola Brasil Famílias. A novidade é uma calculadora online que já está disponível no site da própria pasta e permite ao cidadão fazer uma simulação das condições de pagamento antes mesmo de procurar um banco ou a instituição financeira. O programa é voltado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos, atualmente cerca de 8.100 reais. A ideia do governo é facilitar o acesso à renegociação e permitir que mais famílias consigam sair da inadimplência com melhores condições de pagamento. Isso significa que a calculadora mostra, então, uma estimativa dos valores das parcelas, descontos aplicados e condições possíveis de renegociação. O sistema leva em consideração fatores como o tempo de atraso da dívida e os descontos mínimos previstos nas regras do programa. Outra funcionalidade disponível e muito importante é a simulação do uso do FGTS para ajudar na quitação das dívidas. Pelas regras do Novo Desenrola Brasil, o trabalhador pode utilizar até 20% do saldo disponível no Fundo de Garantia ou R$ 1.000, valendo o valor que for maior. Apesar disso, a liberação depende da análise do banco responsável pela negociação. Segundo o Ministério da Fazenda, a ferramenta foi criada para oferecer mais transparência, organização financeira e segurança na hora de tomar decisões sobre o pagamento de dívidas. Mesmo com a simulação online, o governo lembra que as condições finais da renegociação ainda precisam ser confirmadas diretamente com as instituições financeiras que participam do programa. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora 7:15, mas em relação a esse programa Desenrola e as renegociações de dívidas, tem que ter cuidado. Criminosos estão aproveitando o aumento da procura por acordos para renegociação de dívidas para aplicar fraudes em nome de instituições financeiras. Consumidores devem redobrar a atenção antes de informar dados pessoais ou realizar pagamentos.
Com milhões de brasileiros buscando renegociar dívidas ao mesmo tempo, especialistas já fazem um alerta. O lançamento do Desenrola 2.0 também pode aumentar as tentativas de golpes e fraudes digitais. Criminosos aproveitam o interesse da população pelo programa para enviar mensagens falsas, prometendo descontos imperdíveis e renegociações rápidas. O Desenrola 2.0 foi lançado pelo governo federal e oferece descontos de até 90% para consumidores inadimplentes, além da possibilidade de parcelamento das dívidas em até 48 meses. Rafael Garcia, especialista em prevenção a fraudes da FICO, uma empresa de software analítico e de combate a fraudes para instituições financeiras, alerta a população sobre como desconfiar dessas possíveis fraudes.
Hoje, o principal ponto é desconfiar de qualquer mensagem que venha com muita urgência, como por exemplo, última chance, aquele desconto imperdível, regularize sua situação agora. É exatamente nisso que os golpistas se apoiam. E como Desenrola mexe com renegociação de dívida e muita gente quer aproveitar, então os criminosos acabam usando isso como uma isca. Então aparecem mensagens falsas no WhatsApp, SMS, e-mails e até mesmo ligações. Então o mais seguro é sempre entrar direto no aplicativo ou até mesmo no site oficial do banco, né? Então evitar clicar em link recebido por mensagem também é outro ponto que ajuda muito. E uma regra é básica: banco nenhum pede senha, token ou até mesmo algum código de segurança, seja por telefone, seja por WhatsApp ou até mesmo SMS. Do lado do consumidor, o principal é validar tudo antes de tomar qualquer ação. Então, se recebeu alguma mensagem, confirma lá, direto com o próprio banco. Assim como se receber algum link, é melhor não clicar. E nunca fazer pagamentos para contas de terceiros ou até mesmo compartilhar alguma informação sensível.
Além dos cuidados por parte dos consumidores, Rafael Garcia destaca que bancos e instituições financeiras também precisam reforçar o monitoramento e investir em ferramentas de identificação de movimentações suspeitas em tempo real.
O papel dos bancos é fundamental. Hoje, eles precisam atuar tanto na prevenção quanto na conscientização dos clientes. E já na parte da tecnologia, hoje existem muitas ferramentas avançadas que conseguem identificar movimentações fora do padrão, tentativas de fraude, até mesmo comportamentos suspeitos antes que aquela transação ocorra. Mas não é só a tecnologia. Também é importante orientar constantemente o cliente sobre os golpes que estão circulando e como eles devem se proteger. Eu sempre digo que a fraude digital, ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido. Então, o combate depende dessa combinação, que envolve tecnologia, monitoramento em tempo real e a educação do consumidor.
Repórter Isabela Gouveia.
Agora 7:18.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
Neste Dia dos Queijos Artesanais de Minas, o Giro Agro destaca dois eventos que valorizam a iguaria: o Made in Minas Gerais, que acontece neste domingo, e o 8º Festival do Queijo Artesanal de Minas, que começa em junho.
Opa, o Giro Agro deste sábado, dia 16 de maio, dia do Queijo Minas Artesanal. Estamos chegando para avisar que neste domingo vai acontecer em Belo Horizonte um evento também do agro, da gastronomia, da cultura, que é o Made in Minas Gerais. O Jordane Macedo, que é o idealizador do evento, coordenador da Rota do Queijo, está aqui comigo. Ô Jordane, seja mais uma vez bem-vindo aqui, Itatiaia, bom dia para você. E o que nos espera aí nesse evento mais do que especial?
Ah, então, bom dia, Fabiano, bom dia, pessoal. Cara, sexta edição de Mineiridade Pura na Praça da Savassi. Esse ano, Made in Minas, o tema é destinos, né? Há pouco tempo a gente foi indicado como um dos melhores destinos do mundo, né? Então isso a gente já sabia, porque o Made in Minas a gente propõe uma viagem por Minas Gerais, desde a sua concepção, né? Porque ele acontece na Praça da Savassi, que é orientado pelos pontos cardeais, onde o centro é Belo Horizonte, cada laço da avenida é uma região de Minas que a gente traz. Então assim, o insumo, o sotaque, o jeito, a forma de fazer, realmente a gente traz essas pessoas aqui para que o público possa viajar. Esse ano assim, tá incrível, cara.
Começa que horas, vai até que horas?
11 horas da manhã até as 19 horas. Mas eu queria muito falar sobre um detalhe muito gostoso, né? Onde que vai a curadoria da gente, eu rodando por Minas, né? Biribiri, que é na região de Diamantina, tem uma cidadezinha lá, são 32 casas que tem lá e 3 pessoas, moradores fixos. Dos 3, 2 vão estar aqui fazendo, é a dona Sãozinha, muito obrigado por vir. Você pensa, num lugar que tem apenas 3, né? Onde que a gente vai no detalhe buscar realmente a gastronomia que faz sentido? 2 pessoas vão estar aqui.
Gente, interessante demais. E o detalhe é que, por que que a gente está falando, né, sobre essa história, né, de juntar gastronomia com agro? Porque a Rota do Queijo, ao longo desses anos, ao longo de tanto trabalho, todo produtor que faz parte da Rota fala comigo: nossa, foi um divisor, foi muito bom. Tem assistência técnica, tem o trabalho, né, de todo mundo, da Federação da Agricultura, da Secretaria de Agricultura, e você com esse espaço empresarial também. Você imagina que o produtor de queijo, principalmente do queijo Minas artesanal, ele abriu a mente para ser empreendedor?
Cara, sim, esse momento do queijo é muito bom, né? E eu, na verdade, eu descobri, isso é meu propósito de vida, trabalhar com esse povo, um povo muito bom. E eu queria muito que as pessoas, quando eu criei, na verdade, quis deixar de presente isso lá na Canaça, em São Roque de Minas, que eu queria que as pessoas pudessem vivenciar o que eu vivenciava, né? Eu visitava vários produtores, nem todos, confesso que fiz um pouquinho para mim também, pra alongar isso, né? Então, a coisa que deu super certo, e a gente saiu da Canaça, hoje tem Mantiqueira, tem Serras, Diamantina. É uma felicidade, é muita alegria.
Eu vou encerrar aqui com o Jordani, mas antes, vamos ouvir uma palavrinha do Elmer Almeida, grande mestre do queijo.
Ô Fabiano, tudo bem? Então, agora de 4 a 6 de junho, nós vamos ter o 8º Festival dos Queijos Artesanais de Minas, lá no Parque Exposição, junto da Mega Leite. São 14 regiões trazendo queijo, é muito queijo, muita coisa boa. Vai lá, todo mundo, hein? Estamos esperando vocês lá.
Obrigado, Elmer, sempre um prazer tê-lo aqui. Tem matéria com ele também no nosso portal itatiaia.com.br. Jordani, satisfação. Lembrando a turma que amanhã, de 11 às 19 horas, e tem momento de partir o super queijo.
Então, amanhã a gente tem o super queijo para comemorar o dia de hoje, né? A gente vai partir o maior queijo de guarda, né? Feito de cabra, 50 quilos, você imagina quanto leite precisamos para poder fazer. Então vai ser uma alegria, 1 PM, só acontecer.
Legal demais, Jordani Macedo, da Rota do Queijo, do Meio de Minas Gerais, conversou com a gente. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
Giro Agro, oferecimento Cedro Mineração, inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas, da Ceasa Minas para a sua mesa.
7:23, daqui a pouco você acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Projeto de lei pretende reconhecer estágio como experiência profissional.
Agente Gato em operação curto-circuito. Agente Gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie, porque gato de verdade é legal, gato de energia não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto-de-energia. Cemig, Governo de Minas, aqui o trem prospera.
Olá pessoal, eu sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Ita Minas. Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
7:26, projeto de lei que prevê que o tempo de estágio conte como experiência profissional para a classificação em concurso público, reacende debate sobre o preço da mão de obra dos trabalhadores. Especialista aponta que proposta pode ser inconstitucional.
Deve ser analisado pelo Senado nos próximos dias o projeto de lei que prevê que a modalidade de estágio conte como experiência profissional em concursos públicos. Nos últimos dias, o presidente Lula vetou a proposta. O texto já tinha sido aprovado pelo Congresso e previa que o tempo de estágio pudesse valer pontos nas seleções. Segundo o governo, a medida mudaria o caráter educativo do estágio e poderia prejudicar os critérios dos concursos. O Palácio do Planalto também alegou que o texto fere a autonomia de estados e municípios. Quem detalha é o advogado especialista em direito do trabalho, Humberto Maciel.
É muito interessante esse projeto, que foi um projeto de lei que está há cerca de 3-4 anos atrás pelo Congresso Nacional, um deputado federal, inclusive do partido da base aliada do governo federal. E esse projeto previa 3 pontos principais, que eram o reconhecimento como experiência do tempo de estágio, experiência profissional do tempo de estágio. E também poderia ser a utilização desse tempo de estágio, que consideraria profissional, para fins de concurso público, alterando uma lei que já existia desde 2008, que era a Lei 11.788.
Agora parece que o presidente Lula vetou. Quais foram os motivos desse veto? Explica pra gente.
Te mostra uma certa desarticulação também, tanto entre os ministérios, o governo, a sua base aliada, e uma falta, às vezes, até de conhecimento de questões que são primordiais. Por exemplo, o projeto, ele falava que o estágio seria considerado experiência profissional, e a gente sabe que o estagiário, que o estágio, e foi um dos fundamentos para a rejeição do projeto, é que ele tem a função educacional, uma função propedêutica, de ensinar, de educar aquele trabalhador ali. Não é um trabalhador, na verdade, né? É um estagiário. E hoje o que a gente vê no Brasil é que muitas empresas ainda utilizam e veem o estagiário como uma substituição de mão de obra barata. A partir daí, qual foi o segundo problema que nós percebemos que tem que ser analisado pela sociedade, pelos empresários, pela indústria em geral? É que o presidente Lula, ele não tinha autonomia para deliberar como queria o projeto de lei sobre como deve se utilizar esse tempo profissional para contar para concursos públicos. Esse era o grande mote, é o grande problema que foi verificado nessa lei que foi aprovada pelo Congresso, porque a Procuradoria-Geral da União entendeu que era inconstitucional exatamente porque exacerbava a função do presidente deliberar como que vai avaliar o concurso público para os estagiários no âmbito dos estados, dos municípios e da federação. O presidente só poderia definir e avaliar para a federação. Ele não poderia intervir nos municípios ou nos estados.
E agora a bomba está com o Congresso, né? O presidente Lula vetou, mandou novamente ao Senado.
Isso, voltou para o Senado decidir sobre isso, ver essas irregularidades, já que a AGU entendeu pela inconstitucionalidade, e ainda que o Congresso aprove, poderá ser alvo de um processo da Procuradoria-Geral da União, alegando essa inconstitucionalidade. E temos que tomar muito cuidado. O estagiário não foi feito para substituir mão de obra barata, né? O estagiário é uma função propedêutica de ensinar o trabalhador como é que será a vida dele quando ele estiver totalmente formado e totalmente preparado para a vida profissional, ali exercer seu trabalho. E tem que preocupar com outra coisa, as contribuições previdenciárias também. Tem que preocupar com essas questões todas, que o empresário, às vezes, ele quer as benesses, mas ele não quer os custos também.
Pra gente fechar, enquanto nada disso é aprovado e não tem uma definição, vale a lei de 2008, não impactou nada para os estagiários.
A lei de 2008, ela já traz vários benefícios para os estagiários. Ela regulamenta que o estagiário pode começar seu trabalho a partir dos 16 anos, pode ser no máximo contratos sucessivos de até no máximo 2 anos. Então já tem a lei do estagiário que já visa isso e tal. A única alteração prevista nessa lei e que impacta de verdade a vida dos estagiários seria a contagem para tempo para concurso público.
Ouvimos o advogado especialista em direito do trabalho, Humberto Maciel. Repórter Clever Ribeiro.
Sinal eletrônico marca 7:30 em ponto.
Itatiaia Cast Negócios. Oferecimento Cicepote MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Bom dia, Leonardo Bortoleto.
Bom dia, eu conversei no Itatiaia Negócios Cast com o Luiz Lima, que é presidente da Anglo Gold Achante aqui no Brasil. Nós falamos sobre o mercado de ouro, os desafios da mineração e, em especial, falamos bastante sobre a mina Cuiabá, aqui em Sabará, que funciona a mais de 1.600 metros abaixo da superfície.
Um exemplo clássico, você perguntou sobre temperatura no subsolo, né? Então, esse é um grande desafio de uma mina com 1.600 metros de profundidade, né? Você ter a ventilação adequada e a temperatura adequada no subsolo, né? Para isso, a gente tem ventiladores, claro, apropriados para o subsolo. Todos esses ventiladores, eles são conectados remotamente, né? Então, a gente sabe exatamente quantas pessoas estão naquele local, né? E automaticamente a gente controla o ventilador. Você pode aumentar a rotação do ventilador, você pode diminuir e até mesmo desligar esses ventiladores no subsolo se você não tiver nenhuma pessoa naquele local específico. Então, se você consome menos energia, você fica mais eficiente no pilar de energia, né? Acho que são pontos importantes da gente colocar, né? Fora toda a nossa telemetria nos equipamentos, né? Todos os nossos equipamentos têm telemetria, então a gente sabe o comportamento de cada equipamento, se o equipamento pode ter uma falha catastrófica ou não. Entendi. Então a gente consegue prever isso, né, com diversas. Eu acho que se a gente for falar de tecnologia no subsolo aqui, a gente ia longe.
Mas, né? Nós estamos com um doutor aqui, é para isso também. Então, me explica uma coisa. Esses investimentos todos em tecnologia, isso é uma necessidade de sobrevivência do negócio ou foi pautado por uma questão de eficiência?
Léo, eu vejo a questão do investimento, primeiro, sempre como segurança e bem-estar das pessoas que estão no subsolo.
Longevidade do público que está com você.
Exatamente. Então, você garantir, né, uma boa qualidade de trabalho no subsolo, você consegue ter perenidade, né, manter os nossos colaboradores e colaboradoras de uma forma eficiente no subsolo, segura e eficiente, né, para garantir as melhores entregas. Então, todo o investimento, né, em tecnologia, em sustentabilidade, em inovação, a gente não pode ver como custo, né, e sim como conexão para o negócio, né, e garantia da longevidade das nossas operações.
Eu sou Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios Cast, o episódio completo. Você confere no YouTube da Rádio Itatiaia na próxima terça-feira.
Itatiaia Cast Negócios. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
7:33.
Itatiaia Auto.
Fala, caronas, eu sou Jorge Moraes, aqui para Itatiaia, direto de Barcelona. E eu quero apresentar para vocês o Volvo EX60. Um carro completamente novo, inteligente, com inteligência artificial a bordo. Imagina o Gemini na tela de 15 polegadas, trazendo informações sobre o que eu preciso fazer, inclusive como eu vou dirigir com mais eficiência. Esse carro passa a barreira dos 600 km de autonomia. Ele tem uma versão mais completa, até 800 km de autonomia no P12. O P10 vai chegar em novembro, vai custar 10% a mais do que o Volvo XC60, que é plug-in. Esse é 100% elétrico. E confesso para vocês o seguinte: foi o SUV elétrico mais imponente que eu dirigi nos últimos tempos, pode ter certeza. Equilibrado, bonito, martelo de Thor, a assinatura do design escandinavo, que sempre destaca muito a presença da Volvo, um interior super agradável, 4,8 metros de comprimento. Potência, gente, chegando aí aos 510 cavalos fácil. Sem contar o torque, que é bem forte, e 76 kg de torque não é para todo mundo, hein? Um carro justo, eficiente, com preço compatível ao seu modelo híbrido, que é a versão XC60, chegando ao mercado brasileiro entre final de outubro e começo de novembro. Então você acompanha com a gente e as notícias, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente aqui na Itatiaia. Um abração para vocês, tudo de bom e até a próxima.
Agora 7:34, daqui a pouco você acompanha no Elos Itatiaia. Más condições de estradas brasileiras dificultam o transporte seguro de alimentos e preocupa agronegócio.
No futebol, Atlético com novidades na escalação para encarar o Mirassol.
E Cruzeiro reavalia condição física para definir time contra o Palmeiras.
O seu
GWM 0 km está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
32, o número de semanas que durou minha gravidez. 40, os dias que meu filho ficou na UTI neonatal da Unimed BH. 3,5, o peso dele quando teve alta. 17, a idade do meu filho hoje. 4, são as medalhas que ele já ganhou na natação.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de um ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Contagem regressiva. Faltam 26 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Agora 7:37.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Enquanto o agronegócio bate recordes de produção, a falta de estrutura das estradas e rodovias brasileiras desafia a logística. Com as vias mal conservadas, o setor enfrenta dificuldades para a circulação de alimentos. No Elos Itatiaia de hoje, produtores rurais e caminhoneiros relatam preocupação com o futuro do transporte do agro no Brasil.
Pelas estradas circulam grande parte das mercadorias do agro, mas infelizmente muitas dessas vias estão precárias, algumas até concessionadas, mas com muitos buracos. O desafio para escoar a produção é gigantesco no agro brasileiro. O Brasil tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, totalizando cerca de 1,72 milhão de quilômetros de estradas e rodovias. No entanto, a malha rodoviária pavimentada é baixa, representando apenas entre 12 e 13% do total. A grande maioria das vias é de terra ou sem qualquer pavimentação. O secretário de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Tarcísio Fernandes, reconhece que este é um grande problema de logística no agro.
Hoje é um gargalo ainda a gente conseguir escoar esses produtos, principalmente das regiões do norte, noroeste de Minas, região do Alto Paranaíba para cá.
Carlos Alexandre de Lima é motorista, está todo dia na estrada transportando alimentos em meio a uma falta de estrutura daquelas.
Exatamente, né? A gente transporta o alimento, o açúcar, né? A farinha de trigo, a soja. A gente também transporta, e hoje o maior risco é a falta de estrutura nas estradas e a falta de manutenção mesmo, né? Estou na borracharia aqui fazendo manutenção porque a roda vai bambiando.
Luciano Godoy roda há 18 anos na estrada e lida com a falta de estrutura.
Já vem sim, já vem trabalhando na roça, né? Você sai da roça que já é uma estrada mais ruim. Quando você vem pro asfalto achando que tá bom, pegou a roça. Ainda paga o pedágio, aí que tá.
A concessão das estradas é uma esperança de melhorias, mas ao circular na BR-262, importante rota de escoamento de alimentos entre Araxá e Uberaba, o que se vê É pista irregular, buraco. E não bastassem os problemas estruturais, há também as questões de segurança nas rodovias. O roubo de cargas, por exemplo, é uma realidade em Minas Gerais. O estado é o terceiro colocado no número de ocorrências, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. As cargas fracionadas e os alimentos são os principais alvos. Segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nos primeiros 8 meses de 2025, foram registrados 463 crimes contra cargas no estado, incluindo 94 roubos que foram feitos com violência e 369 furtos sem violência. Edmar José Martins, da cidade de Cordisburgo, nos conta que tem que ter muito cuidado nas estradas para não ser alvo de crimes.
Às vezes a gente sai daqui para ir embora, tem hora que tem carro que vai seguindo a gente dá umas desviadas, é complicado. Fui na caixotaria para acertar a caça, aí chegou lá o cara me levou meus negócios, meteu a arma e tomou e levou.
O presidente do Sindicato Rural de Uberaba, Vinícius Rodrigues, lembra que o produtor está tendo que investir mais em segurança, no transporte e na propriedade.
Veja bem, a segurança pública, ela não é capaz de atender o produto, todos os produtores rurais. Se acontece um evento em locais muito distintos do município, não dá para atender todos. É a mesma coisa do serviço público de manutenção de estrada. A malha de estradas rurais aqui é enorme, então os produtores também, eles se interagem com o poder público para poder consertar as estradas. E tem aumentado também nesse quesito de segurança em função desses investimentos que você mencionou, que são câmeras, alertas de segurança que cada um está colocando na sua propriedade.
Repórter Fabiano Frade.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7:42, bora falar um pouco de esporte, de futebol. Hoje América, Cruzeiro e Atlético em campo. Uma jogatina danada nesse sábado, Dani, bom dia.
Isso mesmo, Júnior Moreira, bom dia Edson Costa.
Bom dia,
pois
Dani.
É, muita bola rolando nesse sabadão aqui na Itatiaia. A 16ª rodada do Brasileirão vai ser aberta hoje com 4 partidas. Às 18h30 na Arena MRV, o Atlético recebe o Mirassol. No mesmo horário no Beira-Rio, o Internacional pega o Vasco. Às 19h no Maracanã, o Fluminense enfrenta o São Paulo. E às 21h, jogam Palmeiras e Cruzeiro na Arena Palmeiras. O Atlético vai ter novidades hoje diante do Mirassol. Conta pra gente, Pedro Abílio. Bom dia.
Bom dia, Dani. Bom dia para quem acompanha a gente no Jornal da Itatiaia. Os jogadores do Atlético finalizaram a preparação nessa sexta-feira para enfrentarem o Mirassol às 18h30 da noite de hoje. As novidades na escalação do técnico Eduardo Domingues serão os zagueiros o Juan Tressoldi, Lianco, que volta de suspensão, o Juan voltando do DM, e o Bernard no meio-campo se recuperou de lesão, além do Alan Franco, que foi suspenso, né, na rodada passada de Campeonato Brasileiro, um desfalque naquela oportunidade. 12 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada pelo Atlético e, claro, a venda segue ao longo do dia de hoje até a noite, quando o Atlético vai enfrentar o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. Se está a 3 pontos do Bragantino, que é o 7º no Brasileirão, o Galo também está apenas 1 ponto à frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento no Campeonato Nacional. Apita o paranaense Lucas Casagrande, vai apitar o seu primeiro jogo do Galo na temporada.
Valeu, Pedro. 7:44. Cruzeiro de olho no desgaste físico para definir o time hoje contra o Palmeiras, Rubem Júnior.
O Cruzeiro entra em campo às 9h da noite contra o Palmeiras, tem 19 pontos e mira o pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Na competição, com o técnico Arthur Jorge no comando, 7 partidas com 5 vitórias e apenas 2 derrotas. O foco agora é o Brasileiro, apenas depois do jogo contra o Palmeiras vai pensar em termos de Copa Libertadores contra o Boca terça-feira na Argentina. O Cruzeiro, que teve o Christian poupado para os últimos 2 jogos, pode retornar. A equipe também pelo Brasileiro não teve o Arroio, também o Kaique, que devem ser titulares. Atenção para um provável Cruzeiro com Otávio, Fagner ou Cauã, Fabrício, Bruno, Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira e Cristian Arroio e Cajota Onês. Ervidia Real é o provável Cruzeiro para Arena Barueri. Hugo Sérgio, locutor que é nosso, conta a história no Sabadão da Itatiaia. Bom dia!
Bom dia, Rubens. 7h45, marcou o sinal eletrônico da Itatiaia e o técnico da seleção brasileira vai acompanhar mais o jogo no Brasileirão antes da convocação, Wellington Campos.
Daniele Rodrigues, o Flamengo é o time que mais jogadores apresentou na pré-lista do técnico Ancelotti para a FIFA. E ele está indo para Curitiba, onde em loco vai assistir Atlético Paranaense e a equipe rubro-negra carioca, que pode ceder vários jogadores para o Mundial. Entre eles, o atacante Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que será observado de perto. No radar, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Daniele Rodrigues.
Valeu, Wellington. Quatro partidas abrem hoje a nona rodada da Série B. Às 16h, em São Bernardo do Campo, o São Bernardo encara o América. No mesmo horário, em Ponta Grossa, Operário e Náutico. Às 18h30, na Serrinha, Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. E às 20h30, na Arena Pantanal, Cuiabá e Novo Horizontino. Reforço do América já pode estrear pelo clube? Conta pra gente, Lucas Sanches. Bom dia.
Bom dia, um abraço para quem está com a gente aqui no Jornal da Itatiaia. O zagueiro Manuel já está em Belo Horizonte, já fez os exames médicos e está quase tudo certo para que ele tenha condições de estreia com a camisa do América. Falta, claro, as burocracias da assinatura de contrato, o nome dele também estar no BID, mas nos próximos dias já vai começar a treinar com o elenco e terá, sim, condições de começar a sua caminhada como jogador do Coelho. Neste sábado, a equipe entra em campo pela Série B, duelo fora de casa contra o líder. 16h tem São Bernardo e América no interior de São Paulo. Coelho que não tem o zagueiro Emerson, foi expulso na última rodada e deve ir a campo com o goleiro Gustavo, defesa mais reforçada com Johnny, Natan Pelá e Rafa Barcelos. O Thalisson é uma aposta para esse jogo e na esquerda o Paulinho. Mais à frente, Felipe Amaral, uma dúvida entre Otávio e Alê ao lado do Iago Souza e mais à frente, Tauan Williams e outra dúvida, William do Bigode ou o Mastriani. Quem será a referência no ataque do América? Muito importante vencer essa partida, por mais que seja tão complicada contra o líder da competição. O América, que está atolado na lanterna, tem o pior ataque, a pior defesa, diversas marcas negativas nesta Série B, mas vai com tudo para cima do líder para espantar essa má fase.
Mineiros em campo hoje pela 7ª rodada da Série D. Pelo Grupo 12, o Tombense recebe o Democrata de Valadares às 18h em Tombos. Pelo Grupo 13, o Pouso Alegre encara a Portuguesa do Rio de Janeiro às 16h no sul de Minas. E segundo o jornal espanhol Marca, o Real Madrid está muito próximo de anunciar o retorno de José Mourinho para comandar a equipe. De acordo com a publicação, o clube encaminhou o acerto com o técnico português e o anúncio oficial é tratado como questão de tempo. Estas foram as informações do esporte aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com vocês, Júnior Edson.
Obrigado. Agora 7h48. Daqui a pouco você acompanha. Mais um líder do Estado Islâmico é morto pelos Estados Unidos.
E pelo menos 80 pessoas morrem em novo surto de ebola na África.
Dia 5 de julho acontece a 10ª corrida do Mercado Central. No kit do atleta vem fígado congeló e uma cerveja gelada. Inscreva-se em mercadocentral.com.br e garanta sua medalha.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Sete lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
Pessoal, alguém aí tem tarifa social na conta de luz?
Eu tenho.
Eu não, como é que faz pra ter? Vamos lá, se você está inscrita no Cade Único ou BPC e ainda não recebe o benefício, pode ter até 100% de desconto na energia consumida.
Tarifa social de energia elétrica. Saiba como solicitar o cadastro no site cemig.com.br/tarifa-social. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH. A vida nos une.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do Índice de Ecossistemas de Impacto do Brasil, nos eixos sociocultural e econômico-empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
7:51.
Itatiaia Internacional.
Israel lança novos ataques aéreos no Líbano em meio ao acordo de cessar fogo. Ana Carolina Pelis.
O exército israelense anunciou neste sábado que lançou novos ataques aéreos contra o Hezbollah no sul do Líbano, apesar do anúncio do dia anterior sobre uma prorrogação do cessar-fogo que entrou em vigor em 17 de abril. Na sexta-feira, o Departamento de Estado americano anunciou que Beirute e Tel Aviv decidiram estender por mais 45 dias a trégua que expirava no domingo, após 2 dias de negociações em Washington. Mas apesar do cessar-fogo, o exército israelense continuou a atacar alvos do Hezbollah no Líbano no último mês, matando pelo menos 400 pessoas, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. E na Cisjordânia, o Ministério da Saúde palestino afirmou que soldados israelenses mataram um homem no sábado no campo de refugiados palestinos de Jenin. Israel lançou uma operação militar em larga escala em janeiro nos campos de refugiados de Jenin e Tulkarm, alegando que estava visando grupos armados e deslocando quase 40 mil palestinos, de acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina. O presidente da Nigéria, Bola Tinubu, e o exército do país confirmaram a morte de um líder do Estado Islâmico em uma operação realizada com os Estados Unidos. Donald Trump anunciou na sexta-feira em sua rede social Truth que o segundo terrorista mais ativo do mundo havia sido executado pelas Forças Armadas Americanas e da Nígeria, se referindo a Abu Bilal Minuki. Esta é a segunda vez em 5 meses que o presidente americano realiza uma intervenção militar no país africano, onde ele denuncia a perseguição a cristãos.
Pelo menos 80 pessoas morrem em um novo surto de ebola na província de Ituri, no leste da República Democrática do Congo. A informação é do Ministério da Saúde do país.
Em comunicado, o ministro da pasta afirmou que amostras testadas na última quinta-feira confirmaram os casos na região.
Além das mortes, foram registrados 246 casos suspeitos do vírus. O primeiro caso suspeito foi de uma enfermeira que morreu no Centro Médico Evangélico de Bunia, após apresentar sintomas como febre, sangramento, vômito e fraqueza extrema.
Por isso, o governo informa que ativou o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, reforçou a vigilância epidemiológica e ordenou o rápido envio de equipes de respostas na República Democrática do Congo.
Agora, 7:54, a seguir, governo federal amplia programa de reforma de casas e reduz juros para famílias.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento, no rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse @itatiaiaoficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Sábado de Brasileirão na Rádio de Minas. A partir das 3:45 da tarde, São Bernardo e América. O Coelho segue em busca da primeira vitória na Série B. A vibração é comigo.
Matriane! Matou! Matou!
5
horas, começa o pré-jogo de Atlético e Mirassol, direto da Arena MRV. O galão da massa quer pegar o elevador no brasileiro. A bola rola 6:30 no comando do Caixa.
Batida, vai entrando Caixa.
Tem mais futebol no Sabadão da Itatiaia. 9:00 PM, direto de Barueri, Palmeiras e Cruzeiro. O time celeste em busca da terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão. A narração é do locutor que é nosso.
Ajeita pra fazer a roia, batida e gol! É nosso!
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
Alexa, liga Itatiaia para nós aí.
Reproduzindo Rádio Itatiaia.
A Itatiaia é a companhia das suas tardes, com informação, prestação de serviço e debate. 1:00 PM, você fica bem informado com o Itatiaia Agora.
A partir de agora, as principais notícias.
A chamada é geral.
Bom lembrar que aqui cabe de tudo, jornalismo, interação.
Às 4:00 PM é hora do plantão da cidade.
Marcos Maracanã.
Maracanã, aqui no
e
novo
pra plantão. Fechar as tardes da Itatiaia, o programa policial mais tradicional do rádio.
Itatiaia Patrulha deu em primeiríssima mão.
No carro, no site, no aplicativo. Ou com imagens no YouTube. As tardes da Itatiaia fazem companhia para você.
De volta ao Jornal da Itatiaia, agora 7:57. As novas regras do programa de reforma de casas ampliam o acesso ao crédito, reduzem os juros e aumentam o prazo para o pagamento das reformas.
Quem quer reformar a casa, mas tem esbarrado na falta de dinheiro, pode ganhar um novo fôlego para tirar as obras do papel. O chamado Reforma Casa Brasil, que integra o Minha Casa Minha Vida, passou por mudanças e agora oferece prazo maior para pagamento e juros menores para famílias interessadas em melhorar os imóveis. Entre as alterações estão o valor máximo do crédito, que subiu para R$50 mil, e o prazo de financiamento, que passou de no máximo 60 para até 72 meses. Além disso, o limite de renda familiar para participar do programa também foi ampliado. O superintendente de rede da Caixa, Vitor Nunes Miranda de Moraes, dá mais detalhes das mudanças.
Esse programa ele pode ser acessado para as famílias com renda até 13 mil. Isso está ampliando o público beneficiado, porque anteriormente o limite era R$9.600 dessa renda familiar mensal. Essa ampliação ela vai permitir que mais famílias tenham acesso ao crédito para poderem fazer essas melhorias, né? Reforma do próprio imóvel ou apenas algumas melhorias pequenas. Sobre os valores na liberação do programa, ele vai até 50 mil, mas isso tem mais relação com a capacidade de pagamento da família e avaliação de crédito feito pela Caixa. Então, não necessariamente todas as famílias vão ter direito a esses 50 mil, mas isso aqui vai variar muito de família para família, né? As condições desse programa, elas incluem juros de 0,99% ao mês, considerando os encargos totais. O prazo máximo de financiamento ele foi ampliado de 60 para 72 meses. A liberação do dinheiro do financiamento ela ocorre em duas etapas. 90% do valor é disponibilizado na contratação e os 10% restantes são liberados após a comprovação que aquele recurso foi aplicado. E isso, o cidadão ele faz isso por meio de envio de fotos por dentro do próprio aplicativo da Caixa.
Vitor Nunes explica agora como é o passo a passo para a contratação.
O interessado ele deve acessar o site da Caixa para verificar se ele está elegível. Lá ele pode simular, obter orientações. Depois, contratação pode ser realizada pelo aplicativo da Caixa. Os clientes que não possuem conta na Caixa, eles podem abrir a conta pelo próprio aplicativo. Hoje a Caixa já oferece essa opção de abertura da conta totalmente digital.
Repórter Gustavo Cícero.
Abrir a conta pelo próprio aplicativo. Hoje a Caixa já oferece essa opção de abertura da conta totalmente digital.
Repórter Gustavo Cícero.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Tá na Extra. A Extra FM toca o seu coração. A Extra FM em primeiro lugar. Não dá pra descer.